Viva e sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo e comigo estão os nossos cabeças de lista de sempre. Bom dia, Tomás da Cunha.
Bom dia.
Olá, Rui Malheiro.
Bom dia.
E hoje cá estamos para mais um episódio especial com um convidado que está connosco à distância, em Sevilha, talvez ainda com os músculos doridos do jogo que teve na véspera, na La Liga. Ele nasceu na Maia e começou por jogar futsal longe da baliza, para onde acabou por ser empurrado devido ao seu corpanzil. Em idade juvenil já treinava com os séniores e quando já podia tirar a carta de condução foi para a Madeira, jogar no Nacional, clube com o qual chegou à Primeira Liga. Do Funchal viajou para a Andaluzia, região de Espanha onde está há 8 anos, porque, depois de 4 épocas no Granada, agora vai na terceira no Real Betis, o atual 7º classificado da Liga Espanhola. Olá, Rui Silva, muito obrigado por estares aqui connosco, sem luvas postas e em casa.
Muito obrigado, Rui.
Olá, bom dia. Obrigado. Obrigado a vocês também pelo convite. Privilégio também para mim poder falar com vocês.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Primeiro que tudo, eu gostava de te perguntar, porque nós somos grandes fãs dele aqui no podcast, como é que é todos os dias teres que levar com remates do Isco? A vida é difícil.
Está a voltar de lesão agora, felizmente.
Pois.
É uma boa notícia, é uma boa notícia para
nós. Sem dúvida.
Não, é um jogador diferenciado, outro nível completamente. É um jogador que nunca sabes o que vai fazer. Nunca pensas uma coisa, ele faz outra. Jogos reduzidos, brinca completamente. E com os guarda-redes também, gosta muito de dar a fazer coisas diferentes, dar a sua picada, pensas que vai fazer um remate e ele mete a bola por cima. É diferenciado. Pensa acima dos outros.
E já agora um Joaquim também, não é?
Sim, exatamente.
Agora já não, mas...
Sim. É diferente.
Sim, o Isco é mais artista, não é?
É artista, o Isco é artista, sim. É arte pura, magia.
E é daqueles jogadores que até rematar de fora da área, ele faz uma espécie de simulação de corpo, não é? Engana muito os guarda-redes.
Sim, exato. E não sabes se vai colocar no posto mais afastado ou no posto no lado mais curto. Muita colocação e precisão.
Olha, Rui, antes de passarmos a conversar sobre o Betis, sobre o teu trabalho diário e sobre a tua carreira, na sexta-feira há convocatória para a Seleção Nacional e é a última a que teremos antes de sair a final para o Europeu. Como é que estão as tuas esperanças e expectativas?
As esperanças e expectativas têm que estar sempre em alta. Felizmente agora estou a jogar com mais regularidade, o que não aconteceu desde que cheguei ao Betis, nunca fiz tantos jogos seguidos e felizmente agora as coisas têm corrido bem a nível individual, sinto-me bem, sinto-me confiante e tenho que estar sempre com essa expectativa de poder voltar à seleção. Sei que é difícil, já não sou chamado há algum tempo e com um novo treinador ainda não fui chamado nenhuma vez, então claro que acaba sempre por criar alguma incerteza, mas sempre com essa expectativa de pertencer ao lote de convocados.
Oi, e pegando já por aí, a seleção tem um contexto muito diferente dos clubes, porque muitas vezes os selecionadores privilegiam a estabilidade e não necessariamente o rendimento imediato. Como é que tu vês isso? Não necessariamente focando-te no teu caso, mas em relação ao privilégio que muitas vezes os selecionadores dão ao grupo, à estabilidade, ou seja, é mais difícil às vezes trocar o guarda-redes, e estou a largar a convocatória e não sou ao 11, do que propriamente trocar um jogador de campo. Sentes isso?
Sim, eu sinto isso e é perfeitamente compreensível. Eu penso que ainda para mais agora um novo selecionador está há pouco tempo na nossa seleção. Eu penso que ele também quer ter o grupo com ele, não quer ter um grupo muito alargado. É importante também, na minha opinião, o rendimento, aquilo que os jogadores fazem nos clubes. Mas também é verdade, também temos um leque de jogadores muito alargado e com muita qualidade. E a ser assim, é difícil conseguir entrar todos numa convocatória. Então, o selecionador, na altura, ele falou com grande parte dos jogadores, tanto os que têm sido regularmente convocados, como os que estão pré-selecionados. E eu entendo que não seja fácil entrar nesse grupo de jogadores convocados, porque o treinador quer ter um grupo coeso, um grupo com ele, e mais e por cima também tem tido resultados. A qualificação fala por si só, e eu penso que é de respeitar.
Rui, ele entretanto teve uma conversa contigo?
Sim, na altura que falou com, penso que com toda a gente.
Exatamente.
Quando nós estávamos na Arábia a disputar a Supertaça, falou certíssimo comigo e com o William no hotel. E sim, como falou com muitos outros jogadores.
Como é óbvio.
Claro.
E tens sido pré-convocado regularmente, certo?
Sim,
Nós não temos acesso às pré-convocatórias, mas admito que à partida, tendo em conta o trio de guarda-redes que está formado, e muito bem, ainda há pouco estavas a salientar, acredito que sejas neste momento o quarto guarda-redes da Seleção Nacional, e provavelmente as tuas esperanças também podem aumentar um pouco com o facto do Rui Patrício ter perdido a titularidade na Roma.
Sim, possivelmente. A verdade é que também o Rui é um guarda-redes com muita experiência, que tanto não olha só para a parte futebolística como também para a parte a nível de balneário, um jogador com muito importante para o grupo, deu muito e continua a dar muito à nossa seleção, e também penso que todo esse mérito é valorizado pelo selecionador, que tem isso em conta, e a mim compete-me render ao máximo no clube e esperar a minha oportunidade uma vez mais. Mesmo Mas sim, em relação à pré-seleção, à convocatória, sim, tenho estado sempre nas pré-convocatórias.
Mesmo a nível de clube, disseste há pouco que só agora é que tens a segurança e a regularidade que não tinhas tido noutras temporadas. E esse fenómeno também é cada vez mais comum, ou seja, não haver necessariamente a figura de um primeiro guarda-redes e um segundo guarda-redes abaixo na hierarquia, mas haver mais proximidade, mais competitividade. Tu preferes ser o titular e sabes que és o titular na próxima jornada, ou de alguma forma essa competitividade, essa dúvida também acaba por te estimular, porque tinhas essa competição com o Cláudio Bravo nas temporadas anteriores?
Sim, depende de pessoa para pessoa, depende de jogador para jogador. É verdade que agora isso ajudou-me muito a crescer e a amadurecer, porque antes gostava muito de lidar com essa incerteza. Não sabia quando jogava 3-4 jogos, depois todos os 3-4 jogos para o banco, e essa incerteza criava-me muita ansiedade. Não sabia lidar bem com isso. Agora já estou mais tranquilo, preparo-me sempre para jogar, e depois compete ao treinador tomar a melhor decisão para cada jogo. Nós jogadores, sendo um pouco egoístas, queremos jogar sempre, como é óbvio, e custa quando isso não acontece, mas compreendo também as opções e respeito as opções do treinador, querendo ter dois guarda-redes, semelhantes, que queira dar continuidade e competitividade a ambos.
Ainda por cima, nesse caso, eu acho... Pellegrini é da mesma nacionalidade, dois...
Exatamente.
Exatamente. Sim. É um elemento de confiança, direto.
Ainda assim, claro, sobretudo claro. Para quem não sabe, Rui, tu ao longo destas temporadas tens feito, por norma, à volta de 30 jogos por temporada, o que é bastante, diga-se.
É verdade, mas também em certa parte beneficiei em alguns momentos de lesões
do Bravo.
Do Cláudio. Ou seja, havia momentos em que eu sentia que não era por mérito que estava a jogar ou porque o treinador sim tinha apostado em mim. Sentia bastante isso, e claro que depois acaba por pesar também a nível de confiança, porque estás sempre com receio, lá está, desconfiança, ansiedade, receio de errar, não saber a incerteza do que vai acontecer caso não venças ou não corra bem o jogo.
Certíssimo.
O que vai ser o jogo a seguir. Então foram 2 anos e algo assim um pouco a viver dessa forma, mas este ano, 2 anos praticamente, porque este ano no início um bocadinho, mas menos, depois também tive um par de lesões em que tive que aceitar que quando voltei tinha que esperar a minha oportunidade, e quando essa oportunidade surgiu, pois consegui agarrá-la e consegui, tenho estado a render a um bom nível. Mas sim, é complicado porque cria muita ansiedade.
No verão passado chegaste a pensar na saída do Betis?
Sim, falou-se dessa possibilidade. Em realidade não é uma situação confortável para mim, aquela que vivi nos últimos 2 anos, mas lá está, se houvesse uma proposta boa para mim e para o clube, estaria disposto, mas estou satisfeito e estava feliz no Betis. É um grande clube, mas se houvesse uma possibilidade de ter uma proposta melhor, poderia ouvir.
Ou seja, no fundo,
o que não aconteceu.
E corrijo-me se não concordares com a perspectiva, para o treinador é conveniente ter duas opções válidas, mas se calhar para o guarda-redes é muito mais confortável ter o claro. Lugar, não diria garantido, mas mais ou menos confortável, não é?
Sim, eu penso que o futebol não é o penso, o futebol é rendimento, na minha opinião. Então, se um guarda-redes está bem e está a jogar bem, eu penso que não faz sentido haver essa mudança, porque em certa parte tu estás a dar confiança a um e a retirar confiança ao outro.
Ainda por cima numa posição tão específica que contagia a equipa, não é?
Sim, claro, não consegues ter rotinas, não consegues rotinas com a tua equipa, com os teus centrais, e é complicado, depois quando estás um mês sem competir, voltas a competir, um guarda-redes precisa dessas distâncias.
Sequência, não é?
Sim, sequência, continuidade, mesmo a nível de jogo, estar a distâncias da baliza, ficas com mais receio, mais retraído se sair, se ficar, e tudo isso acaba por... Cheguei a ter mais do que uma conversa com o Mr. Pellegrini também em relação a isso, não faltando ao respeito, claramente, mas demonstrando o meu desconforto a nível da forma como me sentia, que para o meu crescimento não era bom. Não sei se isso também depois acabou por repercutir a nível de seleção também, porque não, ao não ter essa regularidade,
claro,
acabas por depois perder outras coisas. Mas pronto, são decisões, entendo a opinião do treinador e respeito completamente. Temos que conviver com isso, mas deu-me muita estaleca, como se costuma dizer. E
isso é muito importante.
Sim.
Isso é muito importante, sim.
Rui, tu há pouco falavas...
Estou na fase de desfrutar completamente.
Claro que sim.
E antes não estava a desfrutar.
Rui, tu há pouco falavas de o quão difícil foi tu lidares com essa intermitência toda, de jogar uns jogos e depois rodar quase por decreto, porque estava estabelecido. Tu tiveste a ajuda de alguém neste período, um psicólogo, uma psicóloga, ou desabafavas mais com a tua família?
Sim, eu já trabalho com mental coach há um ano e meio, mais ou menos.
Nesse período,
depois a parte familiar também foi importante para me dar esse equilíbrio, essa estabilidade. Tudo isso acaba por somar e deixar-te mais tranquilo. Tenho outras ferramentas que me ajudam também a estar focado, a estar motivado, a controlar aquilo que depende de mim, porque lá está, muitas das coisas nós não conseguimos controlar. E eu sou uma pessoa muito, muito exigente, autoexigente, e isso é bom e mau. E então, pronto, tive que aprender a lidar com isso, a lidar com essa ansiedade, e agora sinto-me muito mais tranquilo e muito mais relaxado, que era algo que não acontecia.
Isso afetou-te em algum momento a relação com o Cláudio Bravo, ou os dois acabavam por perceber a situação e ajudarem-se mutuamente?
Não, zero. A nível de relação, tranquilo. A nossa competitividade entre ambos é super tranquila. Às vezes até gozávamos ou ríamos com a situação, porque estávamos no balneário e ele virava-se.
Era fechar os olhos e escolher. Brincando, claro. Vamos lá ver quem é que
vai jogar amanhã. Às vezes brincávamos um pouco com essa situação. Mas depois, pronto, o treinador era a forma dele que decidia. Havia vezes em que sabíamos antes, outras vezes sabíamos só mesmo no... Ou seja, sabíamos no dia antes, quando treinávamos bolas paradas ou assim. Mas... sabíamos a equipa que ia jogar, outras vezes só sabíamos mesmo no dia do jogo, e o que acabava por... Eu preferia saber logo antes se jogava ou não. Pelo menos a nível de preparação mental é diferente.
Para ires dormir com isso na cabeça, sim.
Sim, dormia mais chateado, mas dormia mais tranquilo, se calhar. Mas, enquanto que se estivesse ali naquela incerteza, lá está, essa incerteza matava-me, porque não tinha ferramentas para conseguir controlar isso, porque como só sabia na palestra antes do jogo, estava sempre com aquilo na cabeça, a dar voltas, na dúvida, será que vou jogar, será que não vou, será que vai correr bem, será que não vai correr, e pronto, era muita coisa na cabeça.
Mas qual é que foi o nível de abertura do treinador, e disseste que falaste com o Pellegrini sobre isso, para também perceber o teu lado, porque vendo de fora, e é uma ideia estereotipada se quisermos, dá sempre a ideia de que Pellegrini é um treinador calmo, receptivo, que valoriza também a autonomia do jogador. Achas que é assim ou é apenas uma questão para quem está de fora?
Sim, não, é uma pessoa super tranquila. Ele passava, dava o seu feedback, eu dava o meu também, aquilo demonstrava o meu desconforto e ele dava os seus argumentos. Lá está. Eu sentia que tinha que falar, porque ao não falar podia muitas das vezes demonstrar que não estava interessado ou que me dava igual, e não dava igual porque gostava muito, e pronto, eu quando falei com ele foi sempre de forma respeitadora e ele compreendia e nunca levou a mal às vezes que fui falar com ele e dava o seu feedback.
Rui, nós estamos aqui a falar do Pellegrini e passando agora para um lado mais técnico do futebol, como nós gostamos. Tu chegaste ao futebol sénior numa época em que tínhamos o Barça do Guardiola pronto a ganhar muito e muitas pessoas a verem os jogos e eles a darem nas vistas, e o Barça do Guardiola foi como que aquela equipe e aquele projeto que empurrou muito o protagonismo para os guarda-redes terem a bola nos pés e participarem na construção. Tu és treinado por um treinador que também privilegia muito isso e que pede também aos guarda-redes que participem nesse momento do jogo. Como é que tu vês isto tudo, esta preponderância que hoje em dia tanto os treinadores como comentadores e adeptos dão ao jogo de pés de um guarda-redes?
Sim, eu acho que é muito importante, evoluiu muito, sim, sem dúvida, desde o momento da altura do Guardiola, mas sim, tem sido fundamental sair desde trás, construir desde trás do guarda-redes. Agora até vemos muitas das vezes muitas equipas a utilizar o central
a dar a bola ao guarda-redes
não, o guarda-redes a dar a bola com a mão ao central para o central a começar a jogar logo diretamente no guarda-redes, e vejo muitas equipas a fazer isso. É sinal também de que privilegiam ter a posse de bola, que privilegiam sair a jogar. Nós temos um treinador que nos exige, que nos pede para sairmos a jogar, mas acima de tudo que não cometemos riscos e que não facilitemos. Se der para sair a jogada, se não der, bater longo, juntar a equipa, bater longo. Depende de treinador para treinador, mas eu acho que é cada vez mais o guarda-redes ter tido esse papel fundamental na construção.
Mas sentiste muita diferença do Granada para o Betis, que são equipas com objetivos diferentes, obviamente, tens funções específicas diferentes, um enquadramento num modelo que tem mais ambições ofensivas, claro está. Como é que foi essa passagem?
No início foi complicado, porque lá está, estava numa equipa em que não arriscávamos, basicamente, no Granada, uma equipa com um bloco mais baixo, éramos mais sobrecarregado, estávamos com menos tempo com bola também, formas diferentes de jogar. É verdade que com bola tem os seus riscos, e quando cheguei ao Betis a nossa equipa estava muito mais exposta e eu não estava preparado, na altura não estava tão preparado para isso. Sentia que a qualquer momento vinha um contra um, dois contra um, e sentia-me muito exposto.
Jogar mais fora da baliza também, mais espaço para
jogar. Jogar mais fora da baliza, jogar no risco, sim. Então, lá está, foi uma mudança complicada, da forma como privilegia também o nosso treinador a linha subida. Tinha que jogar, mas foi algo que lá está, também consegui aperfeiçoar, consegui melhorar, e é bom também para nós enquanto guarda-redes abrirmos esse leque e podermos mais do que conseguir vermos as outras características também que conseguimos adaptar e a vários estilos de jogo, também penso que é importante para o nosso crescimento.
E sentes-te cada vez mais preparado para ser guarda-redes de um grande, certo?
Sim, sinto que, lá está, acima de tudo, o guarda-redes tem que defender, na minha opinião, claro. É o fundamental, é o mais importante. Depois, lá está, um guarda-redes num nível como o Betis neste momento tem que ser um guarda-redes também decisivo, tem que ser isso, guarda-redes que decida jogos, e sim, sem dúvida que agora, depois de 3 anos aqui, sinto-me mais preparado para esse patamar. E pronto, vamos ver o futuro, o que é que se houver essa possibilidade ou não, mas sim, sinto-me mais preparado.
Falaste na importância das defesas há uma semana e pouco. Tiveste uma exibição monstruosa contra o Atlético, o Penalti, muitas defesas. Aliás, estabeleceste o recorde de defesas, o maior número de defesas na Liga Espanhola. Exibição de carreira ou não?
Sim, penso que sim, foi sem dúvida. Foi uma exibição, apesar de não termos conseguido a vitória.
Individualmente?
Individualmente, sim, foi uma exibição muito bem conseguida, senti-me muito bem. E lá está, também um jogo com grande visibilidade, contra uma grande equipa, num grande estádio, e pronto, felizmente foi, só faltava mesmo a vitória para poder ajudar a equipa.
E costumas olhar para estatísticas, não só no, em termos de resultado do jogo, mas também a nível de treino, por exemplo, não sei se há algum controlo específico nesse sentido, mas sobretudo em jogo, costumas olhar número de defesas, passos certos, etc., essas coisas que hoje em dia são facilmente expostas. E que grau de interpretação dás? Porque não é necessariamente por teres mais defesas que fizeste uma melhor exibição, não é?
Sem dúvida. Às vezes fazes duas, três defesas e defesas de gol que são muito mais importantes fazer
7 ou 8
defesas.
Exatamente, muito mais importante a qualidade do que a quantidade.
A qualidade que a quantidade, sem dúvida. Eu privilegio a qualidade nesse sentido, mas olha, as estatísticas, o normal, claro que a nível, sobretudo a nível de passes e qualidade de passe, mais do que o número de defesas que faço, prefiro fazer defesas com um grau de dificuldade mais elevado, mas a nível de eficácia de passe, qualidade, isso olho bastante, porque é algo com que gosto de ir corrigindo e melhorando de jogo para jogo.
E Rui, já agora que estamos a falar da parte estatística também, como preparas o jogo? Há uma análise de vídeo muito profunda do adversário, vídeos de 5, 6 minutos sobre a forma como os jogadores normalmente finalizam da equipa adversária, ligas muito a isso?
A nível individual, certo?
Sim.
Sim, é verdade que também já estou nesta liga há 5 anos, penso.
Verdade.
Já conheço grande parte dos jogadores. Agora... vejo, além da análise que fazemos com o Mister, a nível individual, vejo sobretudo os jogadores novos que chegam à liga e dou umas pinceladas nos jogadores que nas referências, sobretudo ofensivas da equipa adversária antes do jogo, mas conhecendo já os jogadores não vejo tão profundamente porque já os conheço. Mas sim, gosto de fazer a minha análise, também análise de bolas paradas.
Bolas paradas, importantíssimo.
Sim. Gosto de fazer sempre uma análise prévia, porque também hoje em dia é tudo muito mais facilitado e dá-nos muitas ferramentas a nível de percentagens, onde é que, por exemplo, nos penaltis, onde é que o jogador bate, qual é o seu lado mais. Por exemplo, isso aconteceu na semana passada.
Exatamente, com o Atlético.
Com o Morata, e no final do jogo até estava a falar com ele. Porque ele perguntou-me se eu tinha dado um passinho para a esquerda antes, eu tinha lhe dito que não. E eu, do que analisei a nível de vídeo, vi que o lado seguro dele era o cruzado, e por isso pá, decidi escolher o lado e fui com tudo. Ele disse: pois, já não fazia gols há 7 ou 8 jogos, por isso é que fui para o meu lado, para o meu lado seguro. E por aí consegues perceber um minuto de jogo, o resultado,
a pressão, claro.
De onde é que tiram a bola, claro. Tudo isso tem a sua influência.
E Rui, nestes anos todos que levas de La Liga, há assim algum jogador que tu tenhas considerado mais indecifrável nessa fase de estudo prévio e de preparação?
O Messi. Acho que é o jogador assim mais...
Passos para a baliza, não é?
Sim, mais diferenciado. O Benzema também destaca, é uma qualidade acima da média, muito imprevisível. É verdade que nesta liga tem jogadores com enorme qualidade que podem marcar a diferença em qualquer momento.
Há pouco falavas do estudo individual, qual é o teu nível de envolvimento e de pensamento sobre o processo coletivo? Ou seja, sentes-te conhecedor, digamos, das funções específicas do resto da tua equipa, do modelo, das intenções do treinador num todo, ou estás mais focado no teu papel?
Sim, um pouco de tudo, né? Claro que a parte coletiva é o mais fundamental, mas lá está, se cada um tiver o seu rendimento, o rendimento individual acaba por depois dar essa aportação também à equipa, e foco muito naquilo que tenho a fazer, controlar o que depende de mim, e poder ajudar da forma que me compete.
Soube também que tinhas uma comunicação, uma relação fácil com o Luís Filipe, central. A que nível isso influencia? É realmente crucial? Achas que ter, por exemplo, uma comunicação mais distante, mais dificultada até por questões da língua ou de relacionamento, qual é o nível de influência que atribuirias a isso?
Sim, a língua é fundamental, sem dúvida. Por exemplo, com o Luís tínhamos uma conexão incrível, uma química brutal, porque além de falarmos o mesmo idioma, o Luís era um jogador que contagia, porque celebra cada corte, não sei, transmite muita, muita energia, muita segurança. Eu acho que isso é fundamental também, cada vez mais sentir essa adrenalina, e lá está, se puder juntar isso também a parte linguística, porque o idioma é fundamental. Por exemplo, agora temos o Sócrates, não fala muito bem espanhol, e eu também não domino muito bem o inglês, então muitas das vezes é difícil, porque ele fala muitas línguas, eu falo espanhol.
Em grego é capaz de não dar jeito.
Em grego é impossível. Italiano, que é também uma das línguas que ele fala muito bem, também não domino. Aí tento ali um inglês misturado também com algum espanhol e tentamos entender dessa forma, mas lá está. Eu acho que o idioma é muito importante para haver essa conexão, sobretudo com os centrais.
E Rui, ainda ao encontro daquilo que há pouco falavas, e quase que adivinha a tua resposta, é muito importante para ti o facto de teres, diria, a titularidade mais garantida para a tua maior e melhor percepção do processo coletivo de toda a equipa, certo?
Sim, sim, isso também dá-te mais segurança, dá-te mais confiança, poder... lá está, eu acho que é importante também ter essas rotinas com a equipa. Então quando não as tens é complicado, mesmo para os centrais, tendo um guarda-redes, por exemplo, a jogar 4 jogos, depois outro guarda-redes a jogar outros 4, 5 jogos, não havendo essas rotinas não é fácil, e para haver um maior rendimento coletivo é importante que também haja essas rotinas.
Rui, também eu achei engraçado ouvir-te dizer como eras contagiado pela adrenalina de um defesa central que tinhas à tua frente. Porque tu jogas numa posição em que normalmente se pede muita calma, não é? Muita calma, ponderação e não estar muito efusivo.
Sim, é verdade, mas o jogo tem momentos, há momentos em que estás mais tranquilo, mais calmo, e há outros momentos em que essa adrenalina sobe. Por exemplo, no último jogo em que defendo o penalti e defendo mais 2 recargas, a adrenalina está lá em cima, está lá em cima. Enquanto que também há momentos em que tu e eu, sendo, por exemplo, uma pessoa mais ponderada, mais tranquila, calmo, há momentos em que pode haver um bate-boca com outro jogador, que aqueces um bocado mais. O jogo tem, por muito tranquilo que tu sejas, o jogo requer... É de muitas emoções, muitos momentos, a adrenalina sobe, desce e é complicado.
Mas também tens um lado glaciar muito grande, não é? És muitas vezes muito frio na forma como estás. É sobretudo concentração, Rui, diria, não?
Nesta posição eu acho que é fundamental também ter essa frieza, porque lá está... Um guarda-redes necessita de muito foco e muita concentração.
Sem dúvida.
É uma das coisas que, sobretudo nos últimos anos e até mais desde que comecei a trabalhar com mental coach, tentei inserir. Trabalhar muito no foco e na concentração, porque qualquer coisa, estás no jogo, vês uma mosca e olhas para a mosca.
Certo.
Ouves o ruído e focas-te no ruído de fundo. E tudo isso acaba por te abstrair do jogo. E esse foco é muito importante para conseguir estares e teres essa frieza para no momento certo tomares a decisão certa. Atuar com o subconsciente também é muito importante. Não, muitas vezes pensamos naquilo que vamos fazer e não, nesta posição temos que agir simplesmente e ser rápidos, é o mais importante.
Pois, a hesitação porque é que muitas vezes trai, não é?
Isso mesmo.
Claro, essa hesitação, esse tempo em que tu pensas ali 1-2 segundos, é o momento de chegar ou não chegar.
Uhum.
Lá está, tens que ter essa ponderação e essa frieza.
E E, por exemplo, numa equipa como o Betis, que ao contrário do Granada privilegia ter mais posse de bola e está mais tempo em ataque posicional, quando a equipa está em ataque posicional, tu já estás a pensar muitas vezes no momento da transição defensiva da equipa?
Sim, 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 muitas vezes. E algo que até já falei com os nossos adjuntos, e assim, que nos acontece muito, é cantos a favor, muitas das vezes acabam em contra-ataques.
Certíssimo.
Mas vamos ter a bola fora.
É algo que eu não consigo entender, porque já aconteceu muitas vezes. Ainda no outro dia, já não sei qual é que foi o jogo, não sei se foi no Atlético ou do Bilbao, que fizemos um canto curto em que o jogador já estava à espera que... O jogador da equipa adversária estava à espera que o da nossa equipa que se aproximou fosse receber a bola e roubou-lhe e deu contra-ataque. Ou seja, são pequenos detalhes que depois marcam a diferença. E lá está, quando é canto a nosso favor, eu já estou a pensar no possível contra-ataque, já estou mentalizado que eles vêm para ali abaixo.
Há a velha cantiga de que um guarda-redes muito dificilmente é completo aos 21, 22, 23, acabas por ir se calhar nesse sentido, não? Estás a viver o teu melhor período em que és mais completo. Sim, sim, sim. Até do ponto de vista mental, se calhar é mais complicado para um guarda-redes de 21 anos
gerir isso,
ter esse nível de foco, gerir as emoções, etc.
Claramente, claramente, claramente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E agora, com o passar dos anos, sinto muito essa diferença. Também é verdade que agora estou num contexto diferente, jogo num clube que se pode dizer que é grande, porque tem uma massa social muito grande, muita pressão. Sempre cheio, sente-se muito o burburinho, aquela ansiedade, isso também depois... acaba por transparecer também para quem está no campo, é difícil.
Isso também mexe no dia-a-dia, Rui?
Não, no dia-a-dia até
é
tranquilo.
Mais pacífico?
Sim, é pacífico, mas por exemplo, jogos em que ontem, e jogos como ontem, e jogos em que a equipa está em desvantagem, muitas das vezes ouves esse burburinho, tu queres jogar, muitas das vezes tu tens a bola... E não é momento de jogar rápido, é momento de meter...
Dá pausa.
Mas usa o balão, não é?
Congelar e depois sair a jogar. E tu, pelo burburinho, se fores sempre no burburinho, estás...
Sim, não podes jogar para o público.
Estás tramado porque tens sempre... Claro. Eles querem logo que a bola vá rápido.
Eu já pude ver os jogos aí no Benito Villamarín e aconteceu exatamente isso. Há uma pressa vinda das bancadas para os guarda-redes e para os centrais, particularmente. Sim, sim, sim. Exatamente.
Muitas das vezes é à toa, porque
tentam chamar
a bola vá rápido para o outro lado para tentar marcarmos gol. Mas
e tu à espera que o adversário saia na pressão, claro.
Mas és completamente imune, certo? Sentes-te completamente imune.
Sim, sim, sim. Mas lá está, no início.
Tremias.
Como criava. Tremia. Criava essa ansiedade. Estava habituado a jogar com 15, 20 mil pessoas. Todos os jogos com 50. faz diferença.
Mas aí vem ao de cima o teu lado mais glaciar, não é? É a tua frieza e também a qualidade que tens na tomada de decisão.
Sim, é isso, porque depois vai acabar por influenciar também a tua tomada de decisão, vais cometer mais erros, se entrares nesse burburinho, então lá está, também acabo por trabalhar muito nesse sentido de foco e focar em mim mais do que... O ruído exterior.
Aqui em Portugal também tem acontecido muito isso, com o Trubin, com o Adan ou com o Franco Israel. O que é que tu dirias a um adepto, num cara a cara, o que é que lhe dirias para justificar, entre aspas, essa demora, para chamar a pressão e para construir com mais calma?
É assim, eu entendo o lado do adepto, né? O adepto quer que a equipa jogue o mais rápido possível, que chegue o mais rápido possível à área contrária e que faça gols. Eu entendo isso, mas também já fui adepto e percebo, mas lá está, quem está em campo tem que tomar as melhores decisões, tem que jogar, tem que dar essa pausa muitas vezes, tem que ter calma, porque é com essa pausa e com essa calma que depois conseguimos atrair o adversário, conseguimos criar mais oportunidades. Não é jogar à maluca ou querer... estar com essa constante ansiedade de ter que fazer golo para que as coisas vão resultar. Ou seja, se for na fase final do jogo em que estás a perder e precisas, em que existe mais jogo direto, assim, aí é compreensível. Mas há momentos em que há momentos para tudo e o jogo são 90 minutos e muita coisa pode acontecer.
E Rui, uma curiosidade, tu estás praticamente a cumprir o teu 11º ano como sénior. Ao longo deste tempo, e porque há muita gente interessada nessa especificidade, sentiste muita alteração a nível do treino de guarda-redes?
Sim, muito. Sim. Bastante diferente e...
O grau de exigência tem aumentado, Rui?
Aumentado muito.
Certo.
Sim, claramente. Eu também coloco essa exigência em mim mesmo e quero sempre melhorar e aperfeiçoar aquilo em que sou menos bom, que também é importante. Analiso sempre os meus treinos, gosto dos jogos também, quero sempre melhorar, acho que é fundamental para conseguirmos crescer e dar o passo seguinte. E também, lá está, é isso que foi isso que me fez chegar até aqui, desde o Nacional, desde quando cheguei com 18 anos até agora. Essa exigência foi também que me ajudou a conseguir chegar a este patamar.
E tens a curiosidade extra, claro, dentro do tempo que te sobra, para ver outros jogos e outros guarda-redes em particular?
Sim, analiso muito, gosto muito de ver, agora sou um consumidor de futebol e gosto muito de analisar, estou sempre atento a posicionamentos que os guarda-redes fazem, e também acabas por modelar outros, e ao modelar outros acabas por aprender e também querer fazer as coisas bem, querer melhorar.
Quais eram as tuas referências?
Tenho alguns, mas neste momento o principal é o Ter Stegen.
Certíssimo.
Sim, para mim guarda-redes completo, e lá está, eu tento ser completo, é difícil, mas tento ser completo, tento melhorar sempre todas as facetas. Como privilegio isso, admiro imenso, lá está, não só pelo que defendo ou pela forma, pela qualidade que tem no jogo de pés, mas pela calma, pela liderança que ele tem, pela tranquilidade, por tudo um pouco, acaba por contagiar.
E também por curiosidade, quando estavas no Maia Lidador e eras um menino, quem era na altura a tua principal referência, o teu principal ídolo?
Na altura era o Vítor Bahia.
Certíssimo.
Foi uma grande referência para mim. Depois, quando comecei já como profissional, olhava muito para o Rui Patrício também. Tinha semelhanças com, sentia que tinha semelhanças com ele por ser Rui, por ser esquerdino, pela altura.
Verdade.
E acaba por ser também uma referência para mim e outros guarda-redes a nível mundial, ser internacional, Buffon, Casillas, guarda-redes, Manuel Neuer também, acho, e assim, um guarda-redes bastante frio. Na baliza.
E também redefiniu a posição, ou contribuiu, não é?
Isso sim. Mesmo.
Sim. E lá está, vendo os melhores, acabas por ter essas referências e querer ser como eles.
Rui, tu estás com 30 anos e partilhas balneário com um guarda-redes que tem 40, o Cláudio Bravo. Tu veste a jogar a este nível ou a ter um patamar superior durante mais 10 anos?
É sim, eu penso que sim, né? Mas vai depender muito da parte física, porque sem dúvida que é fundamental. Não quero chegar perto dos 38, 39 anos e sentir que estou com muitos problemas físicos, que não consigo recuperar. Eu acho que isso mentalmente acaba por ser muito desgastante. E lá está, outra parte, a parte mental também é fundamental para te sentires bem, porque no momento em que eu já mentalmente já não estiver capacitado, é quando sinto que tenho que parar. Enquanto a parte física e a parte mental estiverem bem, sim, vou continuar a desfrutar, fazer aquilo que mais gosto, com a mesma vontade.
Tens experimentado o futebol português também, não?
Gosto de ver, tenho amigos também a jogar e gosto de ver o futebol português.
E a nível de balizas, achas que liga bem servido ou poderia ser ainda melhor?
Sim, daquilo que eu tenho visto, é verdade, também não vejo os jogos todos, nem há equipas que não acompanho muito, é mais a nível dos três grandes, o Braga, Guimarães também vejo jogos e outros, Boa Vista, por exemplo, tenho lá amigos, noutros clubes também, e tenho acompanhado e tenho visto guarda-redes com grande qualidade, muita capacidade de progressão, por exemplo, do Boa Vista, gosto muito do guarda-redes Boa Vista.
João
Gonçalves, gosto muito também do guarda-redes do Farense, está a fazer uma época excepcional.
E acaba por ter um percurso, se quiseres, com algumas semelhanças ao teu. Tu não passaste
sim,
diretamente
sim.
pelos principais,
sim.
maiores clubes portugueses.
Sem dúvida, tem muito mérito e é bonito quando isso acontece. E pronto, sinto que guarda-redes com grande margem de progressão, com muita qualidade no nosso futebol, e isso é fundamental e é bom também para a imagem do nosso futebol.
E Rui, não sentes que acontece ainda muito no futebol português aquilo que é antítese do que aconteceu contigo? Ou seja, haver receio de lançar menino com 18, 19, 20 anos na baliza na primeira divisão e que há guarda-redes com essa capacidade. E já agora, fazendo uma analogia para o Betis, muita gente não saberá, mas o guarda-redes titular do Betis B é um guarda-redes português, é o Guilherme Fernandes, que fez formação no Benfica e no Sporting.
A primeira pergunta, desculpa, não...
Se tu não sentes que há guarda-redes jovens de 18, 19, 20 anos, que foi a idade com que tu apareceste na primeira divisão, e o Manuel Machado acabou por não ter qualquer receio em lançar-te na primeira equipa do Nacional a partir de determinada altura, se não sentes que também há outros jovens guarda-redes portugueses que poderiam aproveitar uma situação idêntica, mas que os treinadores sentem algum receio em lançar guarda-redes tão jovens?
Pois é possível, é possível. É verdade que com essa idade, na primeira liga, penso que não há nenhum, não?
Não.
Creio eu.
Não.
Sim, existe ainda. Felizmente agora também existe a Liga Revelação, acaba por...
Tu não tinhas no teu tempo, exatamente.
Sim. A Liga Revelação acaba por também catapultar. Lá está o caso do Guilherme Fernandes, no ano passado.
Exatamente.
Venceu a Liga Revelação e acabou por lhe dar também essa visibilidade, e agora acabou por chegar aqui ao Betis e tentar jogar na equipa B. Mas sim, sinto que ainda existe algum receio, alguma desconfiança, incerteza da parte dos treinadores em apostar em jovens guarda-redes. Mas lá está, jogar nessas competições acaba por lhes dar também. É preciso ter sorte, é preciso também ter a oportunidade e aproveitar essa oportunidade. Há muita coisa que lá está, não se pode controlar.
E vês um bocado o Guilherme como um exemplo de um guarda-redes que poderia estar numa primeira ou numa segunda liga em Portugal e que acabou por ir para o Betis, e acaba por ser no Betis B que tem a sua oportunidade.
Certo, mas também até que ponto é que se calhar o Guilherme jogaria numa primeira
exatamente
liga?
Exatamente. Então, claro, muitas que sim, vezes, é esse o ponto.
Esse é o problema. Se calhar preferiu ir para uma equipa com a perspectiva de um dia poder chegar à primeira equipa do Betis e jogar na equipa B. Aí para uma segunda liga ou para uma primeira liga e
claro,
ser suplente, porque ele estava no Estrela da Amadora também, e lá está, não sei, depende muito, e cada vez mais vemos não só guarda-redes, mas também noutras posições, jogadores a tentar a sorte no estrangeiro e depois a conseguir fazer carreira.
E ainda bem.
Rui, tu disseste, e nota-se bastante, que és um ávido consumidor de futebol. Temos aqui um futuro treinador de guarda-redes? Ou não? Para quando deixares de jogar?
Assim, gostava de ensinar, de continuar a aprender e ensinar também. Não sei o futuro neste momento, não penso muito nisso, mas é algo que me motiva, porque dou muito privilégio ao trabalho, foi isso que me fez chegar até aqui, e quero muito ajudar outros guarda-redes. Não sei neste momento se gostaria mais a nível sénior ou de ajudar jovens guarda-redes a potenciar,
isso é muito interessante.
A potenciar todas as suas qualidades. Se calhar numa fase inicial poderia ser passar por aí, ajudar a ser treinador guarda-redes numa formação para poder potenciar jovens de qualidade, e depois no futuro, se calhar a nível sénior, ter essa oportunidade. Mas
já tens assim muitos anos para pensar nisso.
Sim.
Ainda tenho. Agora é tempo de desfrutar.
Exatamente. E por falar no teu futuro, tens a ambição, se quiseres, de saltar para outra liga que não a La Liga, para uma Premier League ou para uma Bundesliga, apesar de teres dito que não dominas ainda o inglês, ou para uma Série A italiana? Ou, se tivesse a oportunidade, preferias ser guarda-redes titular de um dos grandes do futebol português?
Assim, não sei. Em realidade, queria experimentar outra liga. Um estímulo novo também para mim, seria importante.
E para quem não sabe, Rui, a tua carreira é feita basicamente, apesar de teres tido mais alguns treinadores, a tua carreira é uma carreira muito curiosa, porque tens 11 anos de futebol sénior e praticamente 3 treinadores, ou seja, também se calhar gostavas de trabalhar com outros treinadores, porque tens o Manuel Machado muito vincado no Nacional, o Diego Martínez muito vincado no Granada e agora o Pellegrini muito vincado no Betis. Também há interesse da tua parte em conhecer novos treinadores, novas realidades?
Sim, é isso também. Isso. Penso que ter esse estímulo, ter outros conceitos... É verdade que foram 3 treinadores muito importantes para mim e para a minha carreira, que me ajudaram a crescer muito,
E os dois primeiros, sobretudo, não tiveram medo de te lançar, não é?
Exatamente.
Para quem não sabe, tu chegas ao Granada e impões-te praticamente imediato e és campeão da segunda liga, sobes logo na primeira temporada da segunda liga para a primeira liga, como titular indiscutível.
Ou seja, na altura em que cheguei a Granada ainda foi um ano e meio um pouco complicado, só quando na altura que chegou o Mister Diego, que foi realmente quando apostou em mim, mas sim, depois já com o Mister Pellegrini é um contexto completamente diferente, porque eu já tinha feito um contrato aqui assinado um contrato aqui no Betis antes do Mister Pellegrini chegar. Mas tem sido também um treinador muito importante para mim, mas sim, gostava de ter um estímulo diferente, conhecer outras realidades, mas lá está, ainda tenho dois anos e meio de contrato com o Betis, estou feliz e vamos ver o futuro. Não posso acrescentar muito mais em relação a isso, só
claro que sim.
Demonstrar a minha satisfação e o meu interesse em conhecer outras realidades.
Nesses dois anos e meio, se nós formos aí ver um jogo, prometemos não assobiar se morares até.
Não, isso seguramente.
Somos pacientes.
Tranquilo. Estão convidados, são convidados quando quiserem.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado, Rui. E pronto, ficamos nós aqui e vamos já falar dos jogos dos grandes deste fim de semana. E começamos pelo Luz, onde depois da goleada sofrida contra o Porto e do empate com o Rangers na Liga Europa, Roger Schmidt deu descanso a três peças-chave e regressou às vitórias. Com João Neves, Rafa e Di Maria no banco, o Benfica venceu por 3-1 na recepção ao Estoril, contando pela primeira vez com Marcos Leonardo a titular, que até marcou um golo. Tomás, apesar das trocas feitas pelo treinador e que deram estas outras características individuais à equipa, houve progressos nos problemas coletivos que tanto temos falado aqui no podcast nas últimas semanas?
Nem por isso, e tentando ser mais breve do que o habitual,
sim.
Coletivamente mantêm-se os problemas ofensivos até, mais do que defensivos nesta partida, porque contra o 5-4-1 do Estoril, o Benfica teve muitas dificuldades para criar vantagens. Lembro-me na primeira parte de um lance de combinação entre Auschwitz e Tiago Oveia no corredor esquerdo, e aí o Benfica cria uma oportunidade na altura para ter o 2-0 no marcador, não concretizando essa oportunidade. E um zero tinha sido, sobretudo, mérito individual de Coxo a jogar naquela posição mais adiantada. O Estoril reagiu e soltou-se no jogo, porque creio que o plano inicial de Vasco Seabra era evitar riscos, adiar o primeiro gol do Benfica. E aquele gol sofrido, mais ou menos cedo no jogo, acabou por lançar a equipa canarinha para outro tipo de exibição. E a partir daí, teve muita profundidade no corredor esquerdo com os avanços de Rodrigo Gomes, também a meter-se por dentro, nas costas da linha média, isso aconteceu variedíssimas vezes, e sobretudo uma resposta de Guitano, que passou a conduzir, a driblar, a carregar o jogo do Estoril na meia-direita. E assim chegou o gol do empate, com um erro de Trubin e também de António Silva, que tinha sido superado no lance individual por Heriberto no corredor esquerdo do Benfica, direito do Estoril. A verdade é que aquele 2-1 no fecho da primeira parte e o 3-1 logo a abrir a segunda deram a tranquilidade ao Benfica para abordar a segunda parte, mas não houve controlo absoluto, nunca, das operações. Por isso, diria que Roger Schmidt, mais do que ganhar coletivamente, ganha, ou poderia ganhar, caso entendesse que assim fosse, opções para o que falta da temporada. Destacaria três exibições. Desde logo Tomás Araújo, para mim o melhor em campo, no relvado da Luz. Muito sóbrio nas abordagens, na leitura, no timing de desarme, rapidíssimo para corrigir problemas e controlar a profundidade, sempre a dar também segurança e variabilidade na forma como avança em condução e depois procura o passe. Portanto,
isto é na origem do primeiro golo.
Isto é na origem do primeiro golo, com uma recuperação alta.
Mesmo.
Portanto, não faltou quase nada à exibição de Tomás Araújo. E digo isto porque poderia, no cenário que o Benfica atravessa, estar aqui uma oportunidade para cimentar esta dupla. Não imagino que isso vá acontecer,
sim.
Mas a sobriedade, a regularidade de Tomás Araújo sempre que é chamado, de facto tem dado nas vistas. Depois no meio-campo também uma exibição imponente de Florentino. Não dá para esperar que individualmente haja alguém a resolver tudo, mas atenuou alguns problemas do Benfica em certas fases do jogo. E depois, porque a exibição de Marcos Leonardo demonstra sobretudo que dentro da área sim tem instinto, mas fora dela ainda parece longe fisicamente de estar num patamar aceitável para ser o titular do Benfica. Destacaria Tiago Oveia, que como elemento de plantel também dá sempre algo à equipa, em combinações, também pela mudança de velocidade e depois pela forma como finaliza. Não estou a dizer que deve ser um titular absoluto, longe disso, mas pelo menos vai sempre justificando mais oportunidades, seja como agitador, seja por vezes como titular, em partidas onde Roger Schmidt pode gerir as opções.
Eu concordo com o Tomás, acho que não foi uma exibição convincente do Benfica e até posso suportar por números, ou seja, o Benfica não fez nenhum remate entre os 19 e os 42 minutos e entre os 65 e os 90, e é certo que o Tomás tocou num ponto que eu considero essencial. O Benfica podia ter matado o jogo com os golos aos 45 mais 2 e depois aos 49, fazendo o 3-1. Esteve perto do 4-1, há uma grande penalidade que ficou por marcar a favor do Benfica, mas a verdade é que aquele período entre os 65 e os 90 minutos, que acaba com o remate de João Neves à barra, e sobretudo com a entrada do Marquês na equipa do Estoril, a equipa do Estoril tornou-se bem mais acutilante do ponto de vista ofensivo, e Trubin, que tinha estado mal no golo do Estoril, e concordo inteiramente com o Tomás, há culpas do António Silva e há culpas do Trubin no lance. O Trubin acaba por ter duas defesas que acabam por ser determinantes.
O próprio António Silva também superou esse erro.
Concordo contigo. E foi importante esse aspecto, porque a verdade é que o Estoril tem ali duas hipóteses de fazer o 3-2 e aí poderia haver uma incerteza na parte final do jogo que ia muito contra aquilo que o Benfica tinha procurado, ou seja, um controlo que, tal como disseste muito bem na tua introdução, não foi claramente efetivo.
Vamos agora para uma das deslocações mais difíceis que o Sporting tinha no campeonato. Foi à Aroca, a equipa de Ruben Amorim, e ofereceu sem pudores a bola à Aroca como armadilha para emagrecer ao máximo as transições ofensivas com que os anfitriões, em especial o seu trio de espanhóis, têm magoado tanto os adversários. O Sporting ganhou por 3-0 com dois golos marcados já nos descontos e num relevado que com o tempo se tornou num batatal que não ajudou muito a que a bola fosse maltratada.
E fica o elogio para o relevado do Portimonense. Eu estive em Portimão, choveu horas
exatamente
e horas e horas.
Exatamente o contrário.
E o relevado estava impecável, mesmo sim, impecável. E em Aroca, enfim.
Rui, o que é que explica o
meu
o
sinal
resultado?
Menos até, porque no Record, fiz a crónica do jogo para o Record, foi exatamente para o relevado, porque o relevado não esteve à altura da qualidade futebolística das duas equipas. Uhum. Agora, ressalto claramente aquilo que tu disseste, ou seja, o Sporting encarou este jogo que está, digamos, a entremear o acesso aos quartos de final da Liga Europa, que disputará na quinta-feira diante da Atalanta à segunda mão, como uma verdadeira final, e por isso mesmo Ruben Amorim utilizou de início o 11 mais forte, até porque temos de ter aqui em questão também o regresso à competição do Gonçalo Inácio a ser gerido, mas não é por acaso que o Gonçalo Inácio entra logo no início da segunda parte. Eu creio que foi um jogo em que as duas equipas olharam uma à outra nos olhos, ainda que o Sporting numa fase inicial tenha tido mais iniciativa. Mas tal como disseste e muito bem, este jogo fica marcado por algo que me parece muito importante. É o jogo de toda a temporada do Sporting em que o Sporting tem menos posse de bola, ou seja, 38%. Para isso contribuiu obviamente o golo que o Sporting marcou ao minuto 20 pelo Gyökeres. É um lance muito interessante do Sporting, uma recuperação alta do Eduardo Quaresma na sequência de um lançamento lateral a favor do Aroca no seu meio campo
defensivo.
Eduardo
Quaresma, que até sofreu bastante na primeira parte.
Verdade.
Como Zilai e como Rica.
Sem dúvida, e já lá iria, mas fizeste muito bem em adiantar, Tomás. Mas destacar esse corte do Quaresma, mas sobretudo a forma como Morita, o Trincão e o Mateus Reis fizeram com que o Sporting, a altíssima velocidade, variasse o corredor direito para o corredor esquerdo, um papel crucial do Trincão na condução e depois do passe para o Mateus sim. Reis. Exatamente, e depois o Mateus Reis a conseguir colocar a bola ao segundo posto para o Gyökeres fazer a definição vitoriosa. A partir daí o jogo mudou claramente de feição. O Aroca tomou conta da partida. Vimos dois tipos de Sporting, se quiseres, um Sporting que em alguns momentos procurava pressionar alto e fazia-o entre o 4-4-2 e o 4-2-4, ou seja, com o Quaresma a abrir sobre o corredor direito e a ser defesa direito sem obrigar o Catamo a baixar, e depois por força e muito por força daquilo que foi o Aroca em termos de posse de bola, a baixar para uma linha de 5 com o Catamo aí sim a cobrir o corredor direito.
Quis dizer, buscar os atrás baixos do Aroca, não é?
Exatamente, tal como Tomás disse e muito bem, houve um aspecto que foi crucial. A equipa do Aroca, conseguiu explorar principalmente o seu corredor esquerdo, a presença quer do Mujica, mas sobretudo a capacidade de condução do Silá, a própria temporização e a tomada de decisão no tempo certo, até na questão do remate, que acabou por ser o remate mais perigoso do Arouca para uma defesa apertada do Israel, foi determinante nessa reação do Arouca. Mas também convém dizer que a equipa do Sporting, do meu ponto de vista, sobretudo na segunda parte, tem uma organização defensiva praticamente irrepreensível, mesmo fazendo alterações na sua linha defensiva, e basta ver que o Diomandé começou o jogo como defesa central pela esquerda, depois foi defesa central pela direita e acabou como defesa central pelo meio. E a verdade é que o Sporting na segunda parte consegue algo muito importante. Apesar da impetuosidade ofensiva do Arouca, que procurou chegar às zonas de finalização com o Sporting de forma muito inteligente a cortar-lhe a profundidade, mas o Arouca não ter medo de assumir o jogo e a procurar os três corredores para chegar à zona de finalização e a procurar também em vários momentos pressionar alto, a verdade é que o Sporting teve espaços para conseguir chegar ao 2-0 atacando as costas da última linha do Arouca, mas o Gyökeres principalmente não foi feliz na definição, sobretudo em duas situações que tem de um contra um diante do Arruba Barrena, mas a verdade é que o desgaste do Arouca na parte final do jogo foi perfeitamente notório. Também, se quiseres, o jogo dos bancos, o Daniel Sousa não teve tantos argumentos como o Rubén Amorim acabou por ter, e o Sporting conseguiu desenhar o 2-0 e o 3-0 nos descontos, salientando um aspecto que me parece crucial: o papel de Ullmann nos dois golos. No segundo golo, que é feito na metamorfose de uma transição ofensiva em contragolpe, a buscar o Paulinho, a sair da pressão e a buscar o Paulinho, que depois faz o passe para o Catamo, e o Catamo dizimou, se quiseres, o meio campo ofensivo com uma condução e depois ultrapassando dois adversários antes de finalizar, e é uma finalização vitoriosa tremenda, mas sobretudo no 3-0, a capacidade que o Ullmann tem aos 90 mais 5 para pressionar alto, para roubar a bola ao adversário, ter o discernimento para combinar com o Gyökeres e buscar o espaço vazio e definir o 3-0 final. Do meu ponto de vista, vitória justa do Sporting, números claramente exagerados num jogo em que o Sporting foi obrigado a vestir o fato macaco diante de uma equipa que, tal como eu e o Tomás temos aqui salientado, principalmente a partir do momento em que Daniel Sousa assumiu o comando técnico, é uma equipa claramente com capacidade, se quisermos, para lutar pelo quinto lugar, independentemente da desvantagem inicial, e convém recordar que o Daniel Sousa pegou na equipa em 18º lugar, ou seja, no último lugar da classificação, tornará difícil chegar a esse objetivo. Mas em termos de qualidade de jogo, eu creio que o Arouca não fica nada a dever a uma equipa como o Vitória Sport Clube de Guimarães, que também está a fazer uma temporada notável.
Joga muito bem o Arouca, e há dois jogadores que acabaram por criar muitos problemas ao Sporting. Pedro Santos, que já tinha elogiado no último episódio, a ligar ataques com muita criatividade no passe. Atenção a este jogador, que continua a afirmar-se na Primeira Liga. E os movimentos de Cristo Gonzalez na zona entre linhas, nas costas dos médios do Sporting, particularmente na primeira parte. E percebeu-se claramente que a postura de Ruben Amorim para esta partida já passava na antecâmara por privilegiar o rendimento, o resultado, e não tanto a espetacularidade da exibição. Depois, chegando à Arouca, vendo aquele relevado, vendo que o Sporting marcou muito cedo, essa ideia saiu claramente reforçada, e por isso a equipa preferiu jogar mais na expectativa, utilizando o Gyökeres para tentar também acelerar o jogo e provocar dificuldades ao Arouca. Expôs-se mais na primeira parte até do que na segunda, mas depois, com as afinações defensivas, lá acabou por ter outro tipo de solidez, reforçando também as exibições de Ullmann, de Mateus Reis e do próprio Franco Israel, que não me parece mais completo do que Adan neste momento, mas parece mais forte entre os postes, e isso já é alguma coisa.
Concordo, é um ponto importante, e a defesa ao remate do Silá é impressionante. Sim. Já tinha tido uma diante da Atalanta, convém referir, num jogo em que podia ter tremido, comete um erro, mas teve uma reação muito forte à adversidade.
No Algarve, e contra um Portimonense treinado por Paulo Sérgio, que acabou o jogo a queixar-se de infantilidade dos seus jogadores, dizendo até, e passo a citar, isto não são os júniores, isto é futebol profissional, o Porto ganhou tranquilamente por 3-0 antes de viajar a Londres para decidir o seu futuro na Liga dos Campeões contra o Arsenal. Tomás, tu estiveste lá, como já referiste, a trabalhar em Portimão. O Sérgio Conceição não poderia ter pedido, se calhar, um jogo melhor antes de regressar à Champions?
Não, foi um jogo super tranquilo para o Porto, sem dificuldades. Aliás, aqueles primeiros 20, 25 minutos até foram os de maior dificuldade para o Porto, porque antes do 1-0 há uma jogada trabalhada pelo Portimonense no corredor esquerdo. Hélio Varela, que jogou como avançado e não como extremo, acaba por desperdiçar e logo a seguir há o erro na grande área contrária com Gonçalo Costa a errar. E foi esta a tendência do jogo. Muitos erros técnicos, sobretudo à esquerda, de Gonçalo Costa e de Seck. E era isso que Paulo Sérgio se referia. Depois, muita dificuldade para desenhar ataques, tecnicamente muitas perdas, muitos erros, pouca ligação, não há milagres, no fundo. Paulo Sérgio também não consegue inventar aquilo que não existe.
Sim, e há uma dependência total do Carlinhos.
Sim, Carlinhos é o único que oferece algum pensamento e alguma qualidade técnica.
E ele aqui e ali já se vai queixando disso, não é? O Paulo Sérgio.
E Hélio Varela, creio que também que resulta melhor como extremo do que como avançado. Agora, há limitações profundas neste plantel, temos abordado esse tema desde o início da época. Há coisas em que o treinador também tem de ser mais proativo, diria. E estou a focar-me, por exemplo, na questão da abordagem à segunda parte. O Portimonense está a perder por 1-0, espera, no fundo, que sofra 2-0 e depois é que há uma reação. Isso depois é mesmo. Que há uma tentativa de construir um ataque com mais armas para ferir o Porto. E a partir daí o jogo já estava perdido. E o Porto geriu, de facto, com toda a tranquilidade. Eu destacaria o papel de Nico González, não só
grande jogo
como construtor, mas também como jogador de aproximação à área. E esse é o passo seguinte no jogo de Nico González.
Tremendamente profundo nesse
exatamente
aspecto,
curiosamente. E além do golo, teve outra oportunidade para
exatamente
fazer o bis. Não foi a melhor partida de Francisco Conceição em termos de inspiração individual, também somando alguns erros técnicos, mas Galeno continua a ser produtivo no lado contrário. Está, de facto, a aproveitar este papel, extremo aberto, ataca à zona de finalização, também tem meia distância. Por isso foi um Porto QB, não destacaria nada por aí além. A equipa foi pouco testada defensivamente e, acima de tudo, fica mais uma nota, embora, repito, não tenha sido muito testado defensivamente, a dupla Pepe e Otávio é completamente sim diferente daquilo que o Porto tinha, até a construir. Otávio, por exemplo, deixou vários passos verticais no corredor esquerdo, quer para o lateral, quer para o extremo.
Concordo inteiramente com o Tomás em relação à análise do jogo. Creio que foi um jogo que o Futebol Clube do Porto controlou e dominou sem grande dificuldade. O Tomás tocou num ponto essencial. A primeira grande oportunidade do jogo é para o Portimonense, mas convenhamos que foi muito curto para aquilo que devia ser a produção do Portimonense. E o Tomás tocou num ponto absolutamente essencial, é que o Portimonense vai a perder por 1-0 ao intervalo. Do meu ponto de vista, até podia estar a perder 0-2 e não seria nenhum escândalo, mas a verdade é que a abordagem que o Portimonense tem à segunda parte é uma abordagem muito pífia, ou seja, o Portimonense estava à espera que o resultado se mantivesse no 0-1 para depois o Paulo Sérgio, aos 75 ou 80 minutos, arriscar em busca do golo do empate. Agora, como é óbvio, tudo saiu furado. O Tomás tocou num ponto que também me parece essencial. O corredor esquerdo do Portimonense foi um verdadeiro desastre, quer o Moussa Seck, quer o Gonçalo Costa, mas tal como já disse em relação a outros treinadores, quando se fala de erros individuais, de erros infantis, quando se vai buscar esse tipo de linguagem, eu creio que é um tiro no pé fazê-lo
e
para
há
o exterior.
Opções,
esse
não é?
Tipo de abordagem, claro que sim.
Há outras opções.
E que não faltam até no plantel do Portimonense, mesmo que não sejam de grandíssima qualidade. Mas a verdade é que há outras opções e o Gonçalo Costa, e quase todos que nos ouvem sabem, não é médio esquerdo, é lateral esquerdo. Ele jogou a médio esquerdo praticamente para fazer uma perseguição ao João Mário, porque apesar do habitual 5-3-2 neste tipo de jogo que o Portimonense costuma utilizar, o Portimonense neste jogo diante do Futebol Clube Porto, até por não ter Pedrão, acabou por jogar praticamente sempre num 4-4-1-1, se quisermos, que não resultou de forma alguma. E a própria presença do Gonçalo Costa como médio esquerdo foi um tiro no pé. Eu creio que, tal como disseste e muito bem, a equipa do Portimonense tinha ganho muito mais se o Hélio Varela partisse do corredor esquerdo e que provavelmente o Hilberto Pereira jogasse como falsa referência ofensiva, como aconteceu noutros jogos. No entanto, tem que salientar também um aspecto na equipa do Portimonense. Quando a equipa do Portimonense consegue chegar um bocadinho mais alto, ou consegue chegar ao último terço, há claramente problemas no controle de bola por parte dos jogadores que fazem parte da zona mais adiantada da equipa do Portimonense, o que torna muito difícil que esta equipa consiga ferir principalmente um adversário do nível do Futebol Clube do Porto. Sim, e não é surpreendente, Tomás, porque se reparares, mesmo o Hélio Varela, que é um jogador com capacidade de desequilíbrio, o próprio Jasper é um jogador com capacidade de desequilíbrio e tem a principal oportunidade do Portimonense na segunda parte da partida, são jogadores têm muita dificuldade ou no primeiro toque ou depois quando têm que definir na tomada de decisão, na definição. E eu creio que este Portimonense, se não repensar muito bem aquilo que está a fazer, corre sérios riscos de acabar num dos três últimos lugares da tabela classificativa, até porque, volto a frisar, e aqui fazendo aqui uma reviengazinha, a equipa do Vizela acabou por comprovar no último fim de semana diante do Farense que tem capacidade para sair da situação onde está.
Damos por encerrado este No Príncipe Era a Bola, a sonoplastia e a edição deste episódio do Tomás Delfim. Muito obrigado por nos ouvirem aí desse lado. Estamos de volta
em
breve.
Muito obrigado. E um abraço ao Rui Silva também.
Sim, muito obrigado.
Exatamente, muito obrigado a todos. Um grande abraço ao Rui Silva por ter estado connosco. E deixar aqui, por último, algo também que me parece importante deixarmos aqui a referência, é que está a ser um ano terrível para o futebol português e para o futebol mundial em termos de perdas. E na última semana acabamos por perder uma referência de 66, o Alexandre Batista, já depois do nosso episódio da semana passada, e sobretudo também a questão do menino Divino Pietra, um dos melhores laterais da história do futebol português, que também nos abandonou na passagem de quinta para sexta-feira.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.